A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Mapar com o advogado e professor, o Dr. Cássio Zen. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, a política internacional e a nova guerra comercial. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Cássio. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes. E eu que agradeço o convite para participar novamente do programa.
E, doutor Cássio, para a gente começar, então, a nossa conversa, o senhor poderia, primeiramente, traçar um panorama para os nossos ouvintes sobre a política internacional na atualidade? A gente pode dizer para os ouvintes que essa política voltou a ser marcada pela competição entre potências?
Sim, Jéssica. Quando a primeira pergunta, eu acredito que hoje a gente está vivendo um período de aumento de tensão nas relações internacionais. Internamente, dentro de cada país, você tem um aumento de discurso de uma extrema-direita, um populismo nacionalista, e isso daí você não via esse discurso ganhar tanta força desde a época da Segunda Guerra Mundial. Então você tem o crescimento de uma direita populista na Áustria, Itália, praticamente a Europa inteira, aqui nas Américas também está começando, em alguns países, a ter um crescimento forte de um discurso nacionalista extremo, e isso daí é extremamente perigoso. Você tem na Polônia um populismo conservador que está limitando, está buscando, de certo modo, restringir a autorização do poder judiciário. A Europa agora censurando a Hungria por conta de questões de talvez uma falta de democracia que eles estão alegando, o que é um conflito interno do próprio bloco. E externamente, fora do âmbito interno de cada país, você tem o agravamento de crises migratórias, você tem o terrorismo, você tem ameaças ao princípio da não interferência, que é um Estado não pode, teoricamente, se meter nos assuntos internos do outro, mas você está tendo isso daí. E na tua segunda pergunta, eu acredito que as relações internacionais hoje elas sejam estudadas a partir de paradigmas. Antes se falava muito de paradigmas da paz e aí depois um realismo mais baseado em conflituosidade militar, em poderio militar dos países. Hoje eu acredito que você tenha uma competição, sem dúvida, mas essa competição ela não seja só militar, de quem tem a melhor bomba nuclear e tudo. Hoje eu acredito que a competição seja em boa parte econômica, cultural e envolva outros aspectos. Então o conflito nunca deixou de existir entre os países, ele só muda a sua modalidade.
E, doutor, alguns estudiosos também têm afirmado que o mundo assiste uma escalada do isolacionismo. O senhor concorda com isso?
Eu acredito que seja um pouquinho diferente do entendimento desses estudiosos. Eu acredito que hoje a gente viva um período de muito maior interação entre os países. Os países hoje, de um modo inquestionável, eles interagem mais. Eles têm uma integração maior comercial, uma integração maior social, cultural. Só que o que acontece hoje, causa essa impressão de isolacionismo, tendência ao isolacionismo, é um efeito colateral da integração. Que quando você começa a interagir mais com aquele outro que você não conhecia, aquele país que você não conhecia, aquele povo que você não tinha tanto conhecimento, você acaba estranhando. Daí que vem a palavra estrangeiro, ela é próxima da palavra estranho.
Uhum.
E estranhamento. E aí você acaba hostilizando o que é diferente de você. O medo de fora, xenofobia, cresce aí. Isso daí gera o isolacionismo. Eu estranho o povo daquela,
sim,
religião diferente. Eu estranho o povo. Eu estranho o povo que tem uma língua diferente. Ou até mesmo internamente a gente vê isso, né? Eu estranho aquela pessoa que tem uma orientação sexual, uma identidade de gênero diferente. E aí você acaba tendo hostilidade surgindo justamente da aversão ao estrangeiro. A aversão ao diferente. Que é um perigo, é uma coisa triste.
Uhum,
né?
Sim. E, doutor, em linhas gerais, o senhor diria para os nossos ouvintes que o direito internacional público, ele tem cumprido o seu objetivo de garantir a paz e a estabilidade também das relações internacionais?
Eu acredito que hoje a gente tenha uma maior divisão internacional dos riscos. Tem um sociólogo que é o Ulrich Beck, que ele diz que hoje o grande problema do mundo não é a divisão de riquezas, a briga por causa da divisão de riquezas, mas a divisão dos riscos. A guerra hoje, ela é muito diferente da guerra que você teve na Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Hoje você tem centros de poder que ficam relativamente livres de um risco de um conflito aberto, mas que transferem o risco por razões econômicas também, produzem os riscos em outros países, em regiões ditas isoladas, em regiões afastadas. Então, o direito internacional, ele consegue evitar aquele conflito deflagrado, aberto, que você tinha na década de 40,
uhum,
mas você ainda assim tem conflitos localizados. E eles continuam sendo de gravidade extrema, né? O conflito na Síria, os conflitos na região dos Grandes Lagos da África. Então, hoje o direito internacional fala em dar uma resposta a essas novas conflituosidades. Você tem a guerra não militar, você tem a questão de fake news e os ataques às democracias e às liberdades de imprensa em diferentes locais, diferentes países, e que o direito internacional às vezes não consegue dar uma resposta ainda.
Uhum. E, doutor, qual que é a atual situação do comércio global? A gente pode dizer para os nossos ouvintes que a gente está vivendo uma guerra comercial hoje?
A ideia de uma guerra comercial é bastante complicada, difícil da gente definir até que ponto que você teria políticas comerciais legítimas e aonde que começaria uma guerra comercial deflagrada. E hoje o que se fala é num aumento de medidas comerciais de um país contra o outro. O mais comum, mais falado é entre os Estados Unidos e a República Popular da China.
Uhum.
Então um presidente fala que vai aumentar as taxas do produto do outro país e vice-versa. E de repente parece aquela competição beirando a infantilidade, quem impõe uma sanção maior. Se você me adota medidas na casa de 10 bilhões, eu vou adotar a medida na casa de 100 bilhões, né?
Uhum.
Mas o fato é que hoje a China possui a maior quantidade de securities do Tesouro dos Estados Unidos e dentre os países estrangeiros, né? E ao mesmo tempo, o principal parceiro comercial dos Estados Unidos é a China, e o maior parceiro comercial da China são os Estados Unidos. Você tem uma dependência econômica entre os dois países.
Complicado.
A fábrica que produz um produto lá na China produz, às vezes, por ordens e sobre a tutela e direção de uma empresa dos Estados Unidos, que precisa produzir o produto lá na China para depois revender no mercado dos Estados Unidos e ter atividades econômicas nos Estados Unidos que são sustentadas pelo emprego na China também.
Uhum. E, doutor, dada essa situação, as economias emergentes, como, por exemplo, o Brasil, têm sido mais afetadas com esse conflito?
Com certeza. O Brasil ele tem uma série de problemas econômicos que a gente vive no cotidiano hoje aqui, né? Não é o caso de ampliar aqui, mas a nossa moeda, por exemplo, ela não é considerada uma moeda estável.
Uhum.
É, em comparação com o euro, o ien japonês, o dólar, o franco suíço. É, do mesmo modo, circunstâncias domésticas, nacionais, aqui do Brasil e internacionais, fizeram com que a nossa nota de crédito ela caísse nos últimos tempos. Nós perdemos o chamado padrão de investimento, grau de investimento. O nosso dinheiro que passou a circular aqui no Brasil vindo de fora é um dinheiro podre, né? Um dinheiro vindo de capital especulativo que não pensa num investimento a longo prazo. E isso daí é muito ruim para a nossa economia. Além disso, a nossa economia ela sempre foi baseada em independência dos commodities, né? Produtos, e aí a variação do preço das commodities fora do Brasil, que não depende só do Brasil, isso daí acaba comprometendo o valor da nossa economia, acaba comprometendo a quantidade de investimentos que você pode ter aqui no Brasil entre as empresas brasileiras. É, do mesmo modo, a nossa economia tem uma logística difícil. A gente lembra da crise dos caminhoneiros esse ano. É, nós temos uma dependência de um modal que é o rodoviário. O tamanho do nosso país é complicado. Isso daí compromete a competitividade da nossa economia, que é uma circunstância que você vê. Agora a gente está em período eleitoral. Você vê isso daí ser muito levantado. Como melhorar a nossa competitividade e a nossa proteção, né? Algumas... para usar termos bem atécnicos, né? O nosso país acaba tendo pouca gordura para queimar diante de uma crise internacional. E isso daí faz com que nós sejamos mais afetados por uma guerra comercial.
Uhum. E, doutor, é importante, então, nesse momento que cada país aumente, como o senhor falou, a questão das suas proteções e como?
Absolutamente. É, do ponto de vista econômico, diferentes economistas estão debatendo sobre como melhorar as nossas proteções. Eu acredito que um primeiro passo seria uma melhor abertura para o mercado internacional, busca por novos e melhores parceiros comerciais. Então não é só focar América Latina, não é só focar Estados Unidos, não é só focar Europa. Focar a Ásia, focar diferentes locais, inclusive países que estão em desenvolvimento, que podem dar oportunidades para empresas brasileiras. O estabelecimento de um ambiente favorável a novos e duradouros investimentos, a dificuldade para você, por exemplo, abrir uma empresa aqui no Brasil, a burocracia é uma questão extremamente complicada. E por outro lado, você tem alguns economistas que defendem maior isolacionismo. Vamos nos fechar, defender a economia nacional. Eu acredito que seja extremamente perigoso, porque piora o problema dos países. Você vê economias que se isolaram, a gente está falando de Coreia do Norte, a gente está falando de Venezuela, que... E aí os efeitos de um isolacionismo são que você vai perder oportunidades e vai não conseguir trazer produtos que você precisa para o seu próprio país, inclusive comida. Politicamente, eu acredito que a gente precisa também aumentar as nossas proteções, fortalecendo a democracia nacional. Então, o debate político, a participação diversa de diferentes correntes políticas, eu acredito que seja necessário, e o respeito ao outro. Isso é uma coisa que em fase de campanha eleitoral a gente vê que todos os diferentes partidos brigam pela questão do respeito e aonde que você simplesmente está criticando o outro e aonde que você está buscando uma construção, alguma coisa construtiva em prol do país, né? E eu acredito que outra coisa que nós precisamos melhorar é a nossa transparência. Aonde que nós vamos ter a responsabilização da administração pública, do governo, a respeito da política internacional?
Uhum. E acho interessante até a gente comentar com os nossos ouvintes que nessa época de eleições é importante também a gente analisar essas questões, né, de como os presidenciáveis pretendem lidar com essa questão do comércio internacional, com a política internacional de uma maneira geral, né, doutor?
Com certeza, isso daí falta atenção a alguns tópicos que são essenciais. O Brasil não vai, não importa quem seja o futuro presidente, não vai conseguir resolver os problemas do Brasil sem olhar para fora também.
Uhum. E, doutor, falando agora um pouco com os nossos ouvintes, especificamente do governo do presidente americano Donald Trump, como que tem sido a sua política externa? Que interessante a gente destacar.
Bom, falar da política externa do presidente Trump é uma coisa que ela é contínua, né? A cada minuto pode ter alguma novidade, porque se trata de um presidente, em primeiro lugar, bastante atuante nas redes sociais, especialmente o Twitter. Então, de repente, vem um Twitter enquanto a gente está aqui na entrevista, dando algum tipo de posicionamento dele. O estilo pessoal dele é muito diferente de outros chefes de Estado. Fala-se até de uma diplomacia via Twitter. Ele acaba gerando dúvidas com os interlocutores dele sobre quem é que está falando ali naquele Twitter. É o Twitter da pessoa Trump, física, né? O indivíduo, cidadão Trump. Ou se seria... o posicionamento oficial do chefe de Estado e chefe da diplomacia do país. Às vezes ele coloca opiniões pessoais dele e isso daí acaba comprometendo, acaba indicando um sinal diplomático que pode confundir os interlocutores. Por outro lado, você tem a espontaneidade dele. Ele é um sujeito muito espontâneo, ele é um sujeito que, como chefe de Estado, ele fala que é amigo dos outros, eu gostei daquela pessoa, ele é um bom sujeito, até analisa-se o jeito que ele cumprimenta os outros chefes de Estado. Ele tem um histórico como homem de negócios, então ele acaba sendo um chefe da diplomacia negociante, empresário e não um diplomata em alguns pontos. Ele tem um estilo agressivo de negociação, ele às vezes sai da negociação para tentar conseguir uma proposta mais favorável. Ele tem um estilo incomum quanto ao protocolo internacional. Ele, por exemplo, chamou o líder canadense de desonesto e fraco depois de uma reunião. Ele afirmou que o botão nuclear dele era maior do que o botão nuclear do líder norte-coreano. Ele criticou planos da primeira-ministra britânica para o Brexit. Ele acusou a Alemanha de ter sido controlada pela Rússia. Falou que a China estaria estuprando os Estados Unidos, e aí o uso, algumas pessoas dizem, de termos derrogatórios contra outros países, né, ofensas, coisas que a gente não repete aqui na rádio, mas isso daí acaba gerando uma diplomacia um tanto quanto peculiar, confusa. E isso daí, por outro lado, você tem uma tendência ao nacionalismo, né? A política dos Estados Unidos tem sido defendida como America First, os Estados Unidos em primeiro lugar, mas aí depois já foi dito America First, mas não America Only, não só os Estados Unidos, mas os Estados Unidos em primazia. É uma política... que é bem diferente da que era levada pelo presidente Barack Obama.
E, doutor, essa política, em linhas gerais, ela tem fortalecido o poder dos Estados Unidos?
Bom, eu acredito que ainda é cedo para a gente verificar quais são os efeitos práticos dessas políticas. Eu acho que ainda as eleições, as midterms dos Estados Unidos, elas estão se aproximando, então a gente vai ter um bom termômetro chegando aí logo. Por um lado, eu acredito que ocorreram algumas vitórias pontuais do governo dos Estados Unidos, a liberação de jornalistas dos Estados Unidos que estavam presos na Turquia, a renegociação de acordos comerciais com o Canadá e o México. Eu acredito que isso daí sejam vitórias do governo Trump, mas, por outro lado, o que se percebe é que ocorreram desgastes com parceiros estratégicos de longa data dos Estados Unidos, como, por exemplo, a Europa e a OTAN. Há um desgaste crescente ali. A retirada dos Estados Unidos do Acordo do Paris sobre o clima, a ameaça de retirar-se do Conselho de Direitos Humanos da ONU, as críticas à OTAN, a saída do acordo com o Irã, a saída da parceria transpacífica, elas podem acabar gerando fissões entre os parceiros históricos dos Estados Unidos, e o isolamento na reunião do G7 pelos Estados Unidos, acabou sendo isolado, mostra o que pode acontecer ao longo prazo. O Joseph Nye, que é um estudioso da política internacional, ele mostrou como diferentes estudos, inclusive da Gallup, mostram que está ocorrendo um declínio da opinião favorável aos Estados Unidos. Aquela imagem que se tinha dos Estados Unidos como o líder do mundo livre, isso daí acaba, essa imagem sendo comprometida. Hoje, a pesquisa da Gallup coloca os Estados Unidos abaixo da Alemanha e abaixo da China, em quesito de liderança mundial. Uma pesquisa que foi feita, o ranking de poder de influência, que era da Portland Communications, que é baseada em Londres, e do Centro USC dos Estados Unidos de Política Internacional, os Estados Unidos, que era o primeiro lugar absoluto em termos de influência, soft power, caiu para quarto lugar no ranking internacional. Atrás da França, atrás da Alemanha, atrás do Reino Unido. O próprio secretário-geral da ONU disse que o poder estaria diminuindo esse soft power dos Estados Unidos. E isso daí é uma coisa muito difícil de recuperar. Aquela imagem, as pessoas defendem, as pessoas seguem os ideais como sendo um norte, um farol. Os Estados Unidos indica o caminho, né? E as pessoas seguem. A influência cultural dos Estados Unidos, que é muito forte e talvez seja o maior poder dos Estados Unidos, acaba sendo comprometido, porque o mundo olha para o Trump, acaba criticando algumas políticas internacionais do Trump. Vou construir um muro, vou ofender o primeiro-ministro, de repente, de um país. Espera aí, os países acabam ficando, os povos acabam ficando magoados com isso, né? Semana passada, retrasada, ele falou do Brasil, por políticas econômicas do Brasil, e os brasileiros meio que olharam, o que você está falando aqui, né? Isso daí pode acabar comprometendo as relações no longo prazo.
E, doutor Cássio, fazendo um apanhado da nossa conversa, o que, que o senhor destacaria para a gente como as principais tendências nessa área? O que, que a gente pode esperar do futuro?
Bom, em um primeiro momento, a tendência é pessimista. Tem uma maior tendência hoje para os países buscarem soluções nacionalistas radicais, até mesmo de extrema direita, crescimento de muitos discursos perigosos e um desrespeito aos direitos humanos. Isso daí é o que se apresenta num primeiro momento como uma tendência. Ao mesmo tempo, você tem uma maior repulsão ao diferente. Isso daí tanto em âmbito internacional quanto uma tendência a âmbitos nacionais, dentro dos âmbitos nacionais de cada país, você ter uma maior intolerância. Você teve aqui em Curitiba, não muito tempo atrás, uma agressão sofrida por duas mulheres brasileiras, muçulmanas, que saíam da mesquita porque elas foram acusadas por um maluco de estarem associadas ao terrorismo. Não, elas simplesmente eram duas cidadãs brasileiras que estavam saindo de uma mesquita. A intolerância que você tem na Europa crescendo com os imigrantes em muitos países. Ao mesmo tempo, você vai ter, num segundo momento, uma oportunidade. A oportunidade agora é de reafirmar a existência do direito internacional, dos direitos humanos, e explorar esses espaços que estão se abrindo. Então, se hoje eu tenho uma maior interação com o migrante, eu vou tentar socializar, eu vou tentar aprender com o migrante. Eu vou tentar conhecer o diferente. E aí, conhecendo o diferente, eu aumento o espaço de tolerância e reconstruo as relações internacionais. Eu acredito que a melhor saída, a única solução, eu diria, para a gente resolver esse cenário pessimista é que as pessoas assumam o protagonismo das relações internacionais. A gente tem a tendência de dizer que quem faz as relações internacionais são os governos. Mas não, não são só os governos. Somos nós. Nós conversamos com pessoas de outros países. Nós compramos produtos de outros países. Nós temos uma série de relações e interações que não dependem do nosso Estado, não dependem do nosso país. E através disso daí a gente cria amizade. Quem gera rivalidade, quem gera inimizade, quem gera guerra não são as pessoas, são os estados. E aí você acaba estabelecendo amizades entre pessoas. Você tem um controle maior do que o seu governo faria com relação a outros países, porque você já tem outras relações com pessoas naqueles países. Então, vamos pensar, um iraniano e um estadunidense, se eles, como pessoas físicas, conversam entre si e geram laços de amizade, o iraniano vai exigir do seu governo uma postura um pouco mais favorável para os Estados Unidos, porque, afinal de contas, eu tenho amigo lá naquele país. E o estadunidense vai pedir para o seu governo, vai demandar, vai exigir uma maior transparência com relação ao iraniano, porque ele vai falar, mas eu conheço os iranianos, eu sei que nem todos são ruins. Aliás, a maioria são bons, né? Alguns que são criticáveis, então eu quero um relacionamento melhor com o estrangeiro. Isso é uma coisa que a gente tem que exigir. Hoje, há pesquisadores que dizem, a Sherry Berman saiu ontem de madrugada essa entrevista dela, ela falou que ela acredita que essa nova onda da direita ressurgente, nacionalista, ela bebe muito da fonte do fascismo e que é o resultado de muitas pessoas buscarem, nesse clima de insegurança que a gente vive hoje, uma solução, um problema, a proteção contra o outro, que é oferecida por alguns partidos. Então a gente tem que sempre buscar fontes de informação independentes. A gente tem que buscar se informar, a gente tem que buscar se instruir contra a manipulação que gera inimigos. É muito fácil você apontar o dedo e falar o outro país é o inimigo, o inimigo são as pessoas daquela religião, os inimigos são as pessoas daquela corrente política que seguem determinada ideologia. É muito fácil você apontar o dedo pro adversário. Então a única maneira de você sair disso daí é através de uma informação independente, através de das pessoas buscarem se instruir.
Doutor Cássio, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa da Mapar e até uma próxima vez para a gente continuar discutindo esses assuntos tão interessantes que envolvem o direito internacional.
Eu que agradeço, Jéssica. Muito obrigado pelo convite e até a próxima.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo final de semana e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.